Três Pontos, um programa da Universidade Aberta. Três aspectos sobre um tema da atualidade serão esmiuçados por um especialista. Hoje, para nos falar da justiça e da proteção da criança, temos como convidado Paulo Guerra, juiz desembargador de Coimbra. Quais os principais desafios do nosso sistema judicial na proteção de crianças em risco?
Os desafios são enormes. São enormes no sentido de darmos dignidade a esse planeta e a essa pessoa chamada criança. Não menores, é uma palavra que é mal cheirosa e que tem que ser substituída por uma palavra perfumada chamada criança. Sujeito de direitos que tem que ter voz, tem que alguém a ouça bem, quer a nível de um tribunal, quer a nível de uma comissão de proteção, quer a nível de qualquer entidade que intervenha no seu mundo. Esse é o grande desafio, dar essa dignidade a esta infância. Uma infância que tem que ter a maior visibilidade possível, de forma a reconhecermos rapidamente o maltrato. O maltrato que não é só a agressão, o abuso sexual, o abuso físico, é também, eu costumo chamar-lhe, a mortal negligência. Aqueles pais ou aqueles cuidadores que não cuidam, ou pelo menos cuidam à segunda, à terça e à sexta, e relativamente aos outros dias esquecem-se, tem de facto uma pessoa de palmo e meio que não é candidata à cidadania, é já cidadão desde o momento em que nasce. E esse é o grande desafio de um país que acredita no princípio da sucessividade, que a primeira linha são as entidades de primeira linha que têm que resolver o problema daquela criança, depois as comissões de proteção, as 313, e é um grande desafio dar-lhes recursos humanos, dar-lhes recursos físicos para que elas consigam fazer aquilo que a lei prescreve que devam fazer, e depois os tribunais. Tribunais que, infelizmente, em Portugal só temos três, enfim, comarcas que não têm cobertura de especialização: Guarda, Porto Alegre e Bragança. É a altura de estendermos toda a especialização a todo o país e não ficarmos só por todas as outras. Estas três comarcas também merecem especialização ao nível do direito da família e das crianças.
Como podemos humanizar a justiça no contacto com as crianças, respeitando-as e aos seus processos?
Várias pistas podemos seguir. Naquela tarefa de ouvirmos uma criança, preparar os settings, preparar as salas de audição, que não devem ser salas de audiência, onde as crianças se sintam de facto que os tribunais lhes deem um colo, quer os tribunais, quer as 313 comissões de proteção deste país. Portanto, uma audição que seja ativa, que seja terna, que lhe dê colo, e eu não me canso de falar na frase que os colos colam os cacos, e às vezes as crianças, quando chegam aos tribunais, vêm de facto cheia de cacos. E é importante darmos esse sinal de afeto, porque eu acredito que o futuro vai ser feito não tanto pelas descobertas da ciência, mas mais pelas descobertas dos mecanismos dos afetos. E é curioso que há uma senhora que se chama Mirta Chocla que nos ensina que o importante é de facto o afeto, porque tudo o resto, e ela curiosamente chama em habilidades como a memória, a criatividade, o raciocínio, tem uma relação direta com o afeto que a criança vive em família, na escola e depois em qualquer instituição pública que tome conta do seu caso.
Que alterações legislativas ou práticas considera prioritárias para tornar a justiça infantil mais célere e sensível?
Tenho escrito sobre isso, tenho algumas sugestões possíveis. A última que tenho estado a pensar cada vez mais era a altura da Lei de Promoção e Proteção estabelecer prazos perentórios às famílias para se reorganizarem, quando essa reorganização depende só e única e simplesmente deles. O tempo da criança não é o tempo do adulto, vamos esperando ver tempo demais, e por isso às vezes andamos à procura de um tio na Abissínia ou uma avó no Sri Lanka, como se o sangue fosse uma sina para a vida, porque de facto nem sempre o é. E às vezes vamos perdendo a hipótese de poder eventualmente, por exemplo, canalizar esta questão a criança para o circuito da adoção. O ano passado tivemos uma grande vitória, que foi o facto de termos subido a idade da adoção para os 18 anos, estava nos 15 anos, que nunca se percebeu porquê, E, portanto, é uma boa notícia a esse nível. Também uma boa notícia recente, o facto das famílias de acolhimento poderem ser famílias biológicas. Foi qualquer coisa que em 2008 deixou de ser, nunca percebeu porquê. Também é uma boa notícia saber que as famílias de acolhimento podem vir a adotar crianças. Também era bom que os padrinhos civis o pudessem fazer. Também era bom criar um provedor da criança ao lado de um provedor de justiça. Também era bom colocar no texto da lei e da própria Constituição a necessidade de se ouvir bem uma criança, quer a nível das comissões, quer a nível dos tribunais. A especialização dos tribunais de família em todo o país, especialização também na segunda instância. Os tribunais da relação não têm secções de família e crianças. E também o Supremo Tribunal de Justiça era à altura de também ter uma especialização a este nível. Também esta ideia de que a criança é vítima de violência doméstica mesmo quando só assiste, a necessidade, por exemplo, de se apostar na mediação familiar no âmbito dos divórcios, e aí eu entendo que a mediação familiar deveria ser uma fase obrigatória prévia à própria entrada do pleito em juízo. A possibilidade também de podermos aumentar os prazos de duração das medidas a executar em meio natural de vida, a prorrogação das medidas a executar em meio natural de vida até aos 25 anos, como hoje existe a nível das medidas de acolhimento ou de medidas de acolhimento residencial. Há um livro que eu e o João Pedro Gaspar lançámos o ano passado e agora já lançámos o segundo tomo, que se chama O Que Se Passa na Infância, Não Fica na Infância. Aquela ideia de que as experiências pregressas da nossa infância, as más e as boas, marcam-nos para a vida e moldam-nos enquanto adultos. E este desafio que fizemos a 50 individualidades no primeiro tomo e agora 51 no segundo, foi de pedir a todas estas pessoas, que são pessoas, algumas protagonistas da nossa vida social e da nossa vida pública, revisitem a vossa infância, tentem encontrar nas esquinas da vossa vida momentos bons ou momentos maus que vos tenham marcado de tal maneira que ainda hoje não conseguem dormir sem pensar nisso.